também soubemos, entretanto, que 14% dos processos chegam ao Tribunal, todos os outros são arquivados, ficando pelo caminho. Em que é que ficamos em matéria de proteção animal, Sr. Primeiro-Ministro? Está já a forte preocupação social e não pode ser também esse o compromisso do nosso país.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês de Azarrial. Portugal foi mesmo o primeiro país do mundo, logo na COP de Marrakech, em 2016, a assumir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. Esta Assembleia da República aprovou, aliás, uma lei do clima que impôs uma maior ambição de atingirmos a neutralidade carbónica em 2045. Mas nós não chegamos a 2045 com a neutralidade carbónica sem fazer o percurso para essa neutralidade carbónica. Há duas variáveis fundamentais onde nós temos de trabalhar. Primeiro tem a ver com energia e a Comissão Europeia considera Portugal o país em melhores condições para atingir a neutralidade carbónica. Porquê? Porque fomos dos primeiros países a investir em energias renováveis. Mas temos que continuar a investir em energias renováveis, designadamente no solar. O simplex ambiental visa... O que é que visa? O simplex ambiental visa agilizar os investimentos, designadamente na produção de energia solar ou nas energias de gases renováveis, designadamente o hidrogênio verde. E é fundamental fazermos, porque nos devemos interrogar como é que um país como Portugal tem menos energia elétrica produzida a partir da energia solar do que um país como a Dinamarca, sendo que creio que é pacífico admitirmos que temos maior índice de radiação solar do que um país como a Dinamarca. Nós hoje já temos 58% da eletricidade que consumimos com fonte nas renováveis. A nossa meta é chegar ao final da legislatura com 80% da eletricidade que consumirmos a termos origem nas renováveis. Mas para isso precisamos de mais energias renováveis. A capacidade de produção de mais energia com base no hídrico creio que está esgotada e estamos de acordo com isso. O investimento no eólico, vamos alargar com o investimento no eólico offshore e temos um compromisso muito grande de produção de energia eólica offshore, mas temos de alargar o solar. Diz-me, é feio. É feio, mas é muito pior não cumprirmos o objetivo da neutralidade carbónica e esse objetivo nós temos de cumprir. Temos uma outra variável fundamental que tem a ver com transportes. E é por isso que estamos a fazer o maior investimento sempre na ferrovia. Tem neste momento em obras de extensão da rede de metros no Porto e em Lisboa. Criou o novo passo social que permitiu fazer o shift modal da viatura particular para o transporte público em melhores condições, estamos a alargar o ProTrans a outras regiões, estamos a criar sistemas de mobilidade no Mondego, estamos a criar sistemas de mobilidade entre Olhão, Faro e Lolé, de forma a densificar e multiplicar as redes de transporte público como condições essenciais. Estamos, por outro lado, a fazer opções arriscadas, é verdade, de optar por soluções hipocarbónicas, não carbónicas, no transporte fluvial e, por isso, apostamos na energia elétrica como força motriz dos novos cacilheiros e vamos prosseguir. E, simultaneamente, estamos, no âmbito do PRR, para além dos investimentos propriamente na energia, a multiplicar investimentos que se traduzem em transformações no modo de produção. Eu tive a oportunidade de assistir, outro dia no Seixal, à primeira injeção na rede de gás natural de hidrogênio verde, coisa que a direita se ria e dizia que era uma coisa mitológica, que nem daqui a 10 anos ia haver hidrogênio verde para utilizar na rede de gás natural. Vou já concluir, Sr. Presidente. Na semana passada estive a ver uma obra financiada pelo PRR de descarbonização da indústria na área da celulose, na celulose do Caima, onde vão ter carbono zero através de uma central de biomassa que permite, além de mais, valorizar resíduos que são um risco de incêndio florestal. Portanto, esta é uma transição que está em curso e na qual temos de continuar a trabalhar. Muito obrigado, senhora.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Partido Livre, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vamos começar pela pergunta que ficou por responder da primeira ronda, banca. Em Portugal, pagamos das prestações ao empréstimo da habitação mais caras da União Europeia, até porque temos um problema que outros países da União Europeia não têm, muita gente em taxa variável, quando já poderia estar a poupar em taxa fixa. Mas depois, a subida da taxa dos juros parece que não chegou aos depositantes, porque os depositantes são dos que menos recebem pelos seus depósitos na Banca Nacional. E, além disso, dos que mais pagam comissões. A pergunta que lhe queria fazer vai dividida em duas partes. Uma para o Governo, outra para o acionista-Estado da Caixa Geral de Depósitos. Para o Governo, o Livre apresentou aqui em outubro passado uma proposta para que quem quisesse passar da taxa variável para se abrigar na taxa fixa, sabendo que os juros iam continuar a aumentar, não sofresse nem penalizações, nem obstáculos e que, além disso, a banca tivesse que ter oferta de taxa fixa. Primeiro o PS viabilizou, depois o PS chumbou, um dia depois o Governo disse que ia apresentar a mesma medida. Tudo bem, não há problema, mas agora a pergunta é com que critérios e se vão obrigar a banca a ter uma oferta de serviço universal com taxa fixa, porque entretanto há bancos que deixaram de ter taxa fixa. Mas depois olhamos para os juros nos depósitos, olhamos para as comissões bancárias e das duas uma, ou achamos que está tudo bem no melhor dos mundos possíveis, como nos diriam ali os nossos vizinhos do outro lado do hemiciclo, ou então pensamos onde é que está o Banco Público, onde é que está a Caixa Geral de Depósitos. Porque é que quem tem um pai, uma mãe, pensionista, uma avó com conta na Caixa Geral de Depósitos tem que explicar, olhar para as cartas que chegam todos os meses e explicar porque é que sai dinheiro naquelas comissões? Porque é que os limites para isenção de comissões são tão baixos? E quem tenha um pé de meia um bocadinho maior tem que estar a pagar por levantamentos em dinheiro mensais, mesmo que não queira utilizar cartões. E o que é que o Estado diz, o que é que o Governo diz à Caixa Geral de Depósitos sobre isto? No momento em que a Caixa Geral de Depósitos diz que está saudável e, portanto, tem folga para tomar uma decisão estratégica que até lhes vai garantir muitos novos clientes. Porque quem começar a pagar taxas de juros mais altas nos empréstimos, quem baixar as comissões, neste momento em que os bancos estão a fazer tão pouco pelos portugueses, vai conseguir que muita gente venha da banca privada para a banca pública. Portanto, como é que o Governo vai garantir que as pessoas se podem abrigar na taxa fixa? Já podiam estar a poupar dinheiro e não estão por causa da demora e da inviabilização por parte do PS. Em segundo lugar, o que é que o acionista Estado diz à administração da Caixa Geral de Depósitos sobre os problemas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Bom, em primeiro lugar, o diploma que aprovámos a semana passada não tem só as medidas de apoio à renda e de juro bonificado. Tem também a obrigatoriedade de todos os bancos que oferecem crédito hipotecário oferecerem também crédito hipotecário a taxa fixa. Obviamente não fixámos a taxa, a única coisa que dizemos é que todos têm que apresentar ofertas de taxa fixa, porque efetivamente nós temos uma preponderância muito significativa de taxa variável. Segundo lugar, nós já tínhamos aprovado, já está em vigor, um diploma que obriga à possibilidade da renegociação dos créditos em determinadas condições e os bancos têm estado a gerir essa relação com os seus clientes. Finalmente, introduzimos a semana passada uma medida muito importante de juro bonificado, que já não existia há mais de 20 anos, para agregados familiares que tenham rendimentos até ao 6º escalão do IRS, que tenham contraído um empréstimo inicial de valor não superior a 250 mil euros, que tenham neste momento uma taxa de esforço superior a 35%. E que estejam em que o Estado bonifica essa taxa de juro sempre que ela ultrapasse os 3%. Porquê os 3%? Porque é o montante que desde 2018 está fixado como o valor a que devem ser sujeitos o teste de stress nos contratos à habitação. Sendo que essa bonificação é de 75% da diferença para todos os agregados que estejam até ao 4º escalão inclusive e de 50% para os agregados que tenham rendimentos no 5º e no 6º escalão e, portanto, assegurar a sua devida progressividade. Só para rematar, porque falta de tempo, aproveito para esclarecer o entendimento que o Governo tem na relação com as empresas que são 100% de capital público, designadamente a Caixa Geral de Depósitos. Nós, as empresas, mesmo quando são 100% de capital público, não são serviços públicos. Não estão sujeitas nem à poder de direção, nem à superintendência, nem, no caso da banca, sequer à supervisão por parte do Governo. Nós agimos enquanto acionistas para garantir o valor estratégico de haver um grande banco público que mantenha a capacidade do Estado de Portugal ter um banco de raiz nacional. Espero que tenha outro também de raiz privada, mas para já tenha este de raiz pública, mas nunca nos intrometemos na gestão diária ou comercial da administração da Caixa Geral de Depósitos. E é graças a isso que a conversão da Caixa Geral de Depósitos tem sido um caso de sucesso e assim deve continuar a ser gerida de modo profissional e sem envolvimento político na decisão da sua gestão. Seja em matéria laboral, seja em matéria comercial, acho que é boa, é uma condição fundamental para que o país possa continuar a ter um referencial de estabilização no nosso sistema financeiro, como é a Caixa Geral de Depósitos, e nós temos total confiança na administração da Caixa Geral de Depósitos para gerir da melhor forma o banco, que é o banco de todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos assim o nosso primeiro debate de hoje. Vamos dar agora uns poucos minutos ao Governo para recompor a sua bancada. Iniciamos o segundo ponto às 18h10. Até já. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Iniciando agora o debate preparatório do Conselho no Conselho Europeu. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, logo que a recomposição topográfica do plenário esteja concluída. Só precisamos que a senhora... O Sr. Deputado Bruno Dias chegou, portanto podemos começar. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, senhoras e senhores deputados. A reunião do Conselho Europeu da manhã e sexta-feira terá como ponto importante, desde logo, o encontro com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. É um encontro particularmente importante, seja pela prioridade que temos que dar ao tema central do combate às alterações climáticas, mas muito em particular pela circunstância da guerra da Rússia contra a Ucrânia e o seu impacto em matéria de segurança alimentar. Convém recordar que o Secretário-Geral das Nações Unidas desempenhou um papel absolutamente fundamental para ter sido possível a iniciativa de cereais do Mar Negro, que é importante prosseguir estreitamente este diálogo entre a União Europeia e as Nações Unidas para assegurar que as sanções da União Europeia contra a Rússia e a Bielorrússia não tenham efeitos colaterais indesejados que afetem a segurança alimentar, em particular nos países em desenvolvimento. Isto é importante desde logo do ponto de vista humanitário, mas é também importante para mantermos uma aliança global, um apoio à Ucrânia e não a fragilizar, permeabilizando para a campanha russa sobre os outros países exteriores à Europa. Segundo ponto muito importante do Conselho é o debate sobre competitividade da economia europeia. Esse debate sobre economia começa desde logo com a proposta que a Comissão Europeia apresentou do novo quadro temporário de auxílios de Estado. É um passo importante e relativamente equilibrado entre aquilo que é a necessidade de respondermos aos desafios, designadamente que os Estados Unidos da América hoje colocam à fixação e manutenção de empresas industriais na União Europeia, mas, por outro lado, também para assegurar um relativo equilíbrio entre os diferentes Estados-membros, evitando o aprofundamento das assimetrias existentes entre todos. A proposta contém algumas das propostas que Portugal tinha apresentado nesse sentido, designadamente a possibilidade de alianças entre diferentes Estados, a proibição de deslocalização dentro da União Europeia em função dos apoios concedidos e, finalmente, também a possibilidade da mobilização de fundos europeus, designadamente do RePower EU, para responder a estas necessidades de apoiar